A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o direito do arrependimento em compras feitas pela internet. E quem vai esclarecer este e outros direitos do consumidor que faz uma compra pelo meio virtual é o advogado Gilson Goulart Jr. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Gilson. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês nessa manhã.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jéssica@amapar.com.br. E, doutor, primeiramente, para a gente inteirar nossos ouvintes nesse assunto, o senhor poderia nos explicar no que consiste o direito do arrependimento ou esse prazo de reflexão?
Sim. O direito de arrependimento ou prazo de reflexão é um direito que foi concedido pelo Código de Defesa do Consumidor e que permite ao consumidor desistir, sem qualquer justificativa, dentro do prazo de 7 dias, qualquer compra ou contratação de serviço que ocorra fora do estabelecimento comercial do fornecedor.
Uhum. E qual que é a importância desse prazo, doutor, estabelecido que para a integridade financeira do consumidor?
Eu penso que o exercício desse direito é extremamente importante para a integridade financeira do consumidor. Ele permite que o consumidor avalie com calma a compra que foi realizada, evitando assim gastos impulsivos, desnecessários. Nesse período, ele vai poder avaliar se realmente precisa daquele produto, se pode adquirir, se tem condições financeiras de assumir aquela compra, ou se ele acabou fazendo apenas uma compra impulsiva.
Uhum.
Obviamente que ele também pode avaliar se o produto corresponde ao que ele imaginava, porque, na verdade, ele não tem o contato direto com o produto. Então, permite que ele, ao receber esse produto, avalie realmente se esse produto é exatamente da forma como ele imaginava que seria.
Uhum. E, doutor, esse direito, ele se aplica para produtos adquiridos por consumidores em qualquer estabelecimento de compra?
Não, na verdade, não. O Código de Defesa do Consumidor prevê que a possibilidade de exercer o direito de arrependimento, ela existe sempre que a contratação dos produtos ou serviços ocorra fora do estabelecimento comercial do fornecedor. O que significa isso? Por exemplo, compras feitas pela internet, por telefone, venda a domicílio, sempre que o consumidor esteja fora do estabelecimento comercial do fornecedor.
Uhum. E, doutor, aproveitando que o senhor falou sobre o Código de Defesa do Consumidor, o que mais expõe o código a respeito desse assunto?
Veja, atualmente, na redação atual do Código de Defesa do Consumidor, nós temos apenas um artigo que menciona o direito de arrependimento. É o artigo 49. Ele fala expressamente que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto, sempre que a contratação de fornecimento dos produtos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Ele também afirma, daí na sequência, no parágrafo único, que se o consumidor exercitar esse direito de arrependimento, os valores que forem pagos a qualquer título durante o chamado prazo de reflexão, que são 7 dias, serão devolvidos de imediato e monetariamente atualizados.
Uhum. E, doutor, para os nossos ouvintes, para ficar bem claro, então, para os nossos ouvintes, qual que é o prazo de arrependimento para as compras realizadas pela internet ou até mesmo via telefone?
Esse prazo, conforme expresso no Código de Defesa do Consumidor, é de 7 dias. E ele começa a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou do serviço. Por exemplo, para facilitar o entendimento, na compra de um produto como um tênis, vamos colocar. É, a partir do momento que você recebe o tênis em casa, você tem 7 dias para manifestar o seu direito de arrependimento e cancelar essa compra e devolver o produto. Já no caso de uma passagem aérea, por exemplo, que você adquire e naquele exato momento você já recebe o produto, a passagem já está, você recebe o e-ticket no seu e-mail, uhum. Você já está com o produto. O teu prazo para exercer o direito de arrependimento já se inicia naquele exato momento.
Uhum. Então, toda e qualquer compra realizada pela internet, ela está sujeita a esse direito de arrependimento, doutor?
Sim, eu entendo que todas as compras feitas pela internet se enquadram nesse conceito que foi estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto, estão sujeitas ao direito de arrependimento.
Uhum. Porque esse prazo de reflexão, ele funciona como uma garantia do produto comprado?
Não, na verdade não. Eles são coisas bem distintas, assim. A garantia do produto, ela serve para troca de produtos defeituosos.
Uhum.
É, mas ela não permite de imediato o cancelamento da compra, né? Se o defeito não for... Salvo se o defeito não for reparado no prazo legal, que no caso do Código de Defesa do Consumidor é de 30 dias. Mas o direito de arrependimento, por sua vez, ele pode ser exercido em qualquer hipótese em que a compra tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial do fornecedor. É, desde que o consumidor respeite o prazo de 7 dias. É, o consumidor não tem necessidade de encontrar um defeito ou mesmo de justificar o uhum. motivo pelo qual ele está exercendo esse direito. É, estando dentro desse prazo de 7 dias, não é preciso explicar nada. Ele pode simplesmente desistir da compra.
Uhum. Doutor, eu queria pedir agora para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que são práticas comerciais agressivas.
Práticas comerciais agressivas são técnicas de marketing que os fornecedores utilizam para induzir a compra por impulso. Né? Elas têm como objetivo fazer com que o consumidor compre sem refletir, sem pensar. A gente pode dar como exemplo as vendas de produtos que são ofertados pela TV, aqueles anúncios que falam ligue agora que você terá um preço especial ou os primeiros 10 compradores ganharão um brinde. São técnicas que são utilizadas pelos fornecedores para fomentar essa compra por impulso. É, também promoções de internet que estabelecem condições especiais para compras feitas até meia-noite, tenham preço uhum. diferenciado. É, realmente eles buscam estimular a compra por impulso do consumidor.
Uhum. E doutor, as propagandas oferecendo produtos e serviços enviadas pela internet por meio de banners, insights e e-mails, elas podem ser consideradas então marketing agressivo por parte do fornecedor ou não?
Eu entendo que sim, Jéssica. Hoje em dia, você consegue constatar facilmente que as empresas, os fornecedores, eles conseguem até mesmo influenciar as propagandas e os banners que aparecem no computador. Se você fizer hoje uma pesquisa de um determinado produto na internet, você vai notar que a partir daí, diversos banners e propagandas que vão aparecer nos sites que você visita, no seu e-mail, nas suas redes sociais, elas estão relacionadas a esse produto. É um verdadeiro cerco ao consumidor que os fornecedores fazem para tentar influenciar ele a comprar. Então, o direito de arrependimento que foi previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, ele busca justamente equilibrar um pouco mais essa relação, tendo em vista que os fornecedores realmente utilizam de técnicas para fazer com que o consumidor adquira cada vez mais produtos de forma impulsiva.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Gilson Goulart Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre compras feitas pela internet. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Tem um universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São 600 mil livros para empréstimos e consultas. A Biblioteca Pública fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e sábados até às 13 horas. Livros transformam pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ligue para 3221-4900. Visite também o nosso site www.bpp.pr.gov.br.
Água para beber, paparapá. Água para hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde. Mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá. Água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Olá, eu sou a jornalista Patrícia Armentano e convido você a acompanhar o programa Frequência 630, que vai ao ar de segunda a quinta-feira, das 2 às 3 da tarde, aqui pela Rádio É Paraná, AM 630. Aguardo você. Até lá!
Eu me chamo Rosânia, sou moradora de Guaratuba. Estou sempre sintonizada na Rádio É Paraná AM 630.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
É Paraná, AM 630.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é o direito do arrependimento aplicado em compras pela internet. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Dr. Gilson Goulart Júnior. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor Gilson, eu queria agora perguntar para o senhor quais cuidados o consumidor tem que tomar para exercer esse direito do arrependimento. Qual que é o procedimento?
É importante que o consumidor ele tente, de algum modo, fazer uma prova de que ele exerceu esse direito dentro do prazo de 7 dias. Então, a partir do momento que ele recebeu o produto, é importante que ele entre em contato com o fornecedor, através de um e-mail, que ele possa provar a data em que foi enviado, entrar em contato com algum canal de atendimento por telefone, sempre pedir um protocolo, eventualmente fazer algum contato por rede social, algo que fique gravado e que permita ele provar que exerceu esse pedido dentro do prazo de 7 dias. Porque o que pode ser um problema, uma dificuldade para o consumidor no exercício desse direito, é ele não conseguir provar que fez esse pedido dentro do prazo de 7 dias. Ele pode acabar perdendo por não ter prova de que exerceu esse direito nesse prazo.
E doutor, falando um pouco no geral agora, o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes como os principais direitos do consumidor quando ele realiza uma compra pela internet?
Veja, os direitos de uma compra realizada pela internet são muito semelhantes aos direitos de quem compra numa loja física. O consumidor tem que receber o produto em perfeitas condições, ele tem que ter acesso a todas as informações do produto, bem como do fornecedor, essas informações têm que estar de forma clara, correta, precisa, ele tem o direito de exigir o cumprimento de toda e qualquer oferta, ele tem o direito de receber esse produto comprado na internet dentro do prazo indicado pelo fornecedor no momento da venda, e ele tem um acréscimo que é o exercício do direito ao arrependimento, que é um exercício, é um direito que está previsto tão somente para compras feitas fora do domicílio do fornecedor. Então, é um direito que está presente em compras feitas pela internet, mas não está necessariamente presente numa compra que é feita numa loja física, por exemplo.
Uhum. E, doutor, a que órgão o consumidor ele pode recorrer caso ele tenha algum problema com uma compra online? Qual que é o procedimento?
Inicialmente, ele deve sempre tentar um contato com o fornecedor, né? Por telefone, como eu falei, por e-mail, através de redes sociais, para tentar resolver o problema. É, se ele não conseguir essa solução, ele pode buscar também o auxílio dos PROCONs, né, que tem aí por objetivo auxiliar a resolução desse tipo de problema. Ou mesmo, se for necessário, não tiver sucesso, ele pode partir para o Poder Judiciário através dos juizados especiais ou mesmo a Justiça Comum. Uhum. É, não há uma necessidade, obrigatoriedade de ir primeiro ao PROCON para depois ir ao juizado especial. Ele pode ir diretamente ao juizado especial. É que o procedimento do PROCON às vezes acaba sendo mais fácil para o consumidor. Mas é interessante também comentar uma nova alternativa que foi criada aí há não muito tempo pelo governo federal, que é o site consumidor.gov.br. Uhum. É, esse site ele permite que o consumidor entre em contato com os fornecedores que estão cadastrados, e os fornecedores que estão lá cadastrados eles têm um compromisso de responder essa questão em até 10 dias ao consumidor. Então, ele possibilita sempre obter uma resposta do fornecedor. E depois o próprio consumidor ele tem condições de avaliar o atendimento recebido e a solução. Então, permite também que os próprios consumidores avaliem a conduta da empresa em relações anteriores em que ocorreram problemas e vejam se aquela empresa é uma empresa confiável, uma empresa que, se houver algum tipo de problema, eles vão ter a solução, ou se é uma empresa que efetivamente não respeita os direitos do consumidor.
Uhum. E, doutor Gilson, quando um consumidor entra na justiça com alguma demanda, existe algo chamado inversão do ônus da prova, não é mesmo? Acho que é importante a gente explicar para os nossos ouvintes no que consiste essa inversão do ônus da prova.
A inversão do ônus da prova é uma facilitação que o Código de Defesa do Consumidor propôs para reequilibrar essa relação, porque o consumidor ele acaba, na imensa maioria das vezes, sendo hipossuficiente em relação ao fornecedor. Então, ele não tem as mesmas facilidades e as mesmas condições de produzir as provas. Então, para facilitar, para equilibrar essa relação jurídica entre fornecedor e consumidor, o Código previu essa inversão, determinando que o fornecedor que tem o ônus de provar como que as coisas aconteceram, ao invés do consumidor ter que fazer essa prova.
Uhum. Outra coisa que eu acho importante destacar para os nossos ouvintes, doutor Gilson, é que quando um consumidor entra, por exemplo, com uma ação nos juizados especiais, ele não precisa, é gratuito, não é mesmo?
Ele não tem custas, o juizado especial não tem custas até o final da fase da primeira instância. Não há qualquer tipo de despesa, nem com custas de cartório e tampouco com honorários, mesmo que ele perca essa ação. Ele não vai ter que pagar honorários, somente se ele perder e buscar aí a turma recursal, é que ele vai ter algum tipo de despesa com recurso e eventualmente com honorários advocatícios se não tiver o recurso dele provido. Mas efetivamente, na primeira instância, nos juizados especiais, ele não tem qualquer tipo de despesa.
Uhum. E doutor, no geral, como que o senhor avalia a questão das empresas estarem respeitando esses direitos do consumidor? Isso tem melhorado um pouco?
Eu vejo que sim, eu vejo que as empresas cada vez mais têm buscado respeitar os direitos dos consumidores, não só por receio de demandas judiciais, mas também pela própria imagem que passam aos demais consumidores. Hoje em dia, com as redes sociais, fica muito fácil você identificar uma empresa que tem práticas de desrespeito ao consumidor. Isso afeta diretamente a imagem que ela vai ter e certamente afeta as vendas. Então, hoje você manter uma boa relação com os consumidores, nessa época de redes sociais e de exposição constante, certamente é uma boa prática que facilita nas vendas e na imagem que essa empresa passa.
Uhum. Doutor, nós temos uma dúvida do meu ouvinte, a Nadir de Piraquara. Ela foi até uma ótica, e é um problema relacionado com o direito do consumidor mais no geral, mas a situação é que ela foi numa ótica, trocou a lente dela e teve um defeito. E agora a ótica não quer trocar o óculos dela. Ela perguntou pra gente o que, que ela pode fazer, como que ela pode proceder se o produto dela veio com um defeito e ela quer trocar. Nadir, muito obrigada pela participação.
Bom dia, Nadir. Veja, se o produto tem algum defeito, ela tem o direito de exigir que esse produto seja reparado, ou seja, substituído. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor prevê um prazo de até 30 dias para esse reparo, para esse conserto. E se isso não acontecer dentro desse prazo de 30 dias, ela pode exigir, inclusive, o cancelamento da compra e a devolução do dinheiro. Ela tem total resguardo no Código de Defesa do Consumidor em relação a essa compra.
Uhum. Nadir, obrigada novamente pela participação. Qualquer dúvida pode ligar de novo aqui para o programa. E doutor, aproveitando essa dúvida da Nadir, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes em que outras situações o consumidor pode devolver um produto.
Sempre que o produto tiver algum tipo de defeito, algum tipo de vício, ele pode exigir que o fornecedor o substitua. Né? E existe também a disposição de que, se houver algum tipo de defeito no produto e esse defeito não for sanado dentro do prazo de 30 dias, o consumidor pode, aí o código estabelece uma série de situações, mas ele pode exigir, por exemplo, um abatimento proporcional do preço, ele pode exigir a rescisão do negócio, a devolução imediata, ou ele pode pedir a imediata substituição do bem. Então, vamos supor, você tem aí um produto, não só o produto recebido, mas vamos imaginar o produto dentro do período de garantia. Você tem um celular que tem um prazo de garantia de um ano. Você utilizou ele por 3 meses, ele veio apresentar um problema dentro da garantia, você leva na assistência técnica. Se a assistência técnica não reparar esse problema no prazo de até 30 dias, você pode requerer que o fornecedor te entregue um novo aparelho, ou mesmo que ele te devolva o dinheiro pela compra desse produto.
Uhum. Doutor, outra dúvida muito frequente das pessoas é se para empresas estrangeiras que têm sites, por exemplo, o AliExpress, a pessoa compra alguma coisa, se aplica o CDC? Se aplica, por exemplo, o direito do arrependimento que nós estamos falando desde o começo da nossa entrevista?
Sim, na verdade, toda e qualquer compra que é realizada no Brasil, ela está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do momento que a empresa, ainda que internacional, se proponha a vender no Brasil, a entregar no Brasil, ela está se sujeitando ao Código de Defesa do Consumidor. É claro que pode haver uma certa dificuldade do exercício desse direito, porque se a empresa não tiver sede no Brasil, fica um pouco complicado você demandar essa empresa judicialmente. Por exemplo, o AliExpress, que está sediado na China, fica muito difícil se imaginar uma demanda contra eles. Mas, eventualmente, se essa empresa tiver algum representante comercial no Brasil ou algum tipo de escritório que se permita fazer uma citação judicial, fica mais fácil de se buscar uma reparação nesse sentido. Mas, efetivamente, se aplica o direito de arrependimento e o Código de Defesa do Consumidor às empresas estrangeiras que vendam produtos no Brasil.
Uhum. E, doutor, existem atualmente projetos de lei que visam auxiliar e proporcionar talvez uma melhoria para essa questão das compras pela internet?
Veja, Jéssica, hoje existem mais de 20 projetos de lei que tramitam no Senado que, de alguma forma, alteram algum detalhe, algum dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem que ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que foi criada em 1990. Então, com mais de 25 anos, realmente precisa, em alguns aspectos, ser adequada a essas novas realidades, como o próprio comércio eletrônico, que na época da sua edição não era uma realidade como é hoje. Mas a gente pode destacar que os projetos de lei mais importantes são os projetos de lei que tramitaram no Senado, foram em 2012, é o 281 e o 283, que eles pretendem fazer um aperfeiçoamento, uma modernização do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo para atualizar nessas questões referentes ao comércio eletrônico, bem como no que diz respeito ao superendividamento dos consumidores. São projetos muito interessantes que vão atualizar bastante o Código de Defesa do Consumidor. Só para você ter uma ideia, o artigo 49, que fala do direito de arrependimento hoje, ele só possui um parágrafo, o parágrafo único. Nesse projeto de lei, que ainda está em discussão agora na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado, mas ele pretende incluir nada menos que 9 parágrafos ao artigo 49, todos eles relacionados aí ao direito de arrependimento. Então, certamente, esse assunto ainda vai ser muito debatido e deve provavelmente ser detalhado em novas legislações que estão sendo discutidas.
E, doutor, acho que é interessante também de falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais cuidados são importantes na hora de realizar uma compra pelo meio eletrônico, uma compra pela internet. O que é importante a gente falar para os nossos ouvintes sobre isso?
Eu acho que o mais importante, Jéssica, nesse momento de adquirir algo pela internet é avaliar a idoneidade do fornecedor, né? Hoje em dia a gente ouve falar muito de empresas que vendem produtos e não entregam e eventualmente não respeitam os direitos do consumidor. Então, o mais indicado é que as pessoas busquem empresas com idoneidade, façam uma pesquisa a respeito daquelas empresas nas redes sociais, procurem sites que avaliam. Existem sites hoje, além do consumidor.gov.br, que pode ser uma referência de pesquisa, existem outros sites, como o Reclame Aqui, que também avalia aí a conduta das empresas. E é importante que o consumidor, antes de adquirir um produto, avalie se essa empresa tem respeitado o direito do consumidor em relação às outras situações anteriores. Porque se essa empresa tem um histórico de desrespeito ao consumidor, é muito, muito perigoso, eventualmente, se houver um problema, ela não conseguir resolver esse problema de uma forma simples. E acaba aquilo que era um sonho de consumo, uma coisa para trazer um benefício, um prazer para a pessoa, acaba se tornando uma dor de cabeça.
Doutor, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, na opinião do senhor, os consumidores, eles estão ficando mais conscientes dos seus direitos?
Eu creio que sim. Eu creio que cada dia que passa, fica mais claro aos consumidores os direitos que eles têm. A gente nota também que eles estão exercendo cada vez mais a busca desses direitos, seja através do PROCON, seja através de reclamações na internet, ou até mesmo através do Poder Judiciário. E eu acho que isso vai fazer com que... Isso também vem fazendo com que as empresas tenham uma atenção maior para isso, né, para o respeito ao direito do consumidor. E eu espero que isso faça com que tanto consumidores quanto fornecedores consigam chegar numa solução mais de uma forma mais fácil, sem necessariamente ter que buscar o Poder Judiciário, que as coisas possam se resolver de uma forma mais simples, conversando, e que não precise toda hora isso ser levado ao Poder Judiciário, porque de fato é uma situação que acaba desgastando tanto o fornecedor quanto o consumidor.
Doutor Gilson, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Até logo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvintes, espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O PROCON pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O PROCON Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.